Os quatro evangelhos. Tomo 4, capítulo 10, versículos 11 a 21. Jesus é o bom pastor. São suas ovelhas todos os que praticam a sua moral pura. Sua missão consiste em levar todos os homens a praticá-la, a fim de que não haja mais do que um rebanho e um só pastor. Ele tem o poder de deixar a vida e de a retomar. Ninguém lhe atira, ninguém lhe pode tirar. Grande importância tem estes versículos do ponto de vista da natureza extra-humana de Jesus. Do de sua morte no Gólgota, morte que os homens consideraram real, mas que foi apenas aparente. Do das condições e do modo por que se deu o seu aparecimento entre os homens. Do seu reaparecimento, chamado ressurreição. Do de suas aparições sucessivas às mulheres e aos discípulos. E do de seu desaparecimento definitivo, elevando-se às nuvens na época dita da ascensão. Também grande importância apresentam, do ponto de vista da sua missão e dos resultados desta, dada a sua qualidade de protetor e governador do planeta terreno, de encarregado do vosso desenvolvimento e progresso, e de vos conduzir à perfeição. Separai-os e vos daremos sobre cada um as explicações especiais que comportam, segundo o Espírito. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, e o que não é pastor, aos quais as ovelhas não pertencem, vendo vir o lobo, abandonam as ovelhas e fogem, e o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é mercenário, e lhe não importam as ovelhas. Estas palavras figuradas se referiam àquela época e ao futuro, aos vossos dias. Os que tomaram a si apacentar o rebanho do bom pastor, não se sentindo com forças para combaterem os vícios que os assaltavam, a estes se entregaram e lhes abandonaram as ovelhas, de cuja guarda se haviam incumbido. O bom pastor, porém, o pastor das almas, vela pelo seu rebanho e constantemente o ronda, concitando a vigilância pela palavra e pelo gesto, os guardas fiéis com os quais sabe poder contar e que o ajudam a reunir e trazer para o centro as que denotam tendência a desgarrar. Para o bom pastor, não há interesse pessoal nem fadiga. Dizendo, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas, Jesus preparava os que o ouviam, os homens da época e as gerações futuras, para atenderem à alusão que ele ia fazer ao sacrifício do Gólgota e às suas consequências. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, assim eu conheço a meu Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Também estas cumpre que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aludia Jesus à sua missão terrena, aos frutos que ela há de dar, à sua missão espiritual, como protetor e governador do planeta terrestre, e aos resultados que há de produzir, resultados que prediz aos homens. Suas ovelhas são todos os espíritos que, encarnados ou errantes, pertençam à Terra. As que o conhecem são os que praticam a moral pura por ele pregada e lhe reconhecem a missão. As que não pertencem a este aprisco, mas que a ele serão trazidas e lhe escutarão a voz, são os que ainda não praticam a sua moral ou que, praticando-a, não lhe reconhecem ainda a missão, sem, contudo, se mostrarem rebeldes ao progresso. São os que virão a praticar a sua moral e a lhe reconhecer a missão, depurando-se continuamente no cadinho do tempo e da reencarnação, percebendo por esse meio cada vez melhor a luz e a verdade que ele trouxe aos homens e que a nova revelação vem fazer brilhar com vivo fulgor. Ao proferir aquelas palavras, Jesus envolvia no seu pensamento a humanidade inteira, de quem é ele o bom pastor, todas as gerações de espíritos que, em via de purificação, tinham encarnado na Terra antes da sua missão. Estavam encarnadas quando a desempenhava e nela ainda haviam de encarnar. E que, dóceis à sua voz de Messias, a dos espíritos em missão, encarnados e errantes, órgãos do Espírito da Verdade, hão de chegar de progresso em progresso, de purificação em purificação, à perfeição moral humana. Então é que, sob o império da lei de amor, não haverá mais que um único rebanho e um só pastor. Então é que Jesus, vosso protetor e governador, virá como soberano, visível para as criaturas purificadas, em todo o seu fulgor espírita, ao vosso planeta, igualmente purificado. É então que ele, o Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade, virá mostrá-la, sem véu, ao mundo. Virá para conduzi-las todas à vida dos puros espíritos, a tomarem lugar entre os ministros diretos de Deus, entre os seus agentes ativos e devotados, entre os que se consagram à obra do progresso universal, da vida e da harmonia universais, uma vez que, pela pureza que adquiriram, lhes cabe, numa atividade incessante, progredir eternamente em ciência universal, aurindo esse progresso na fonte infinita de todo o poder, de todo o amor, de toda a justiça, de toda a ciência, de toda a verdade. Por isso, o Pai me ama, porque deixo a minha vida para retomar. Ninguém me atira. Eu, por mim mesmo, a deixo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Estas palavras, a que se não tem dado muita atenção, a que se não tem ligado grande importância, confirmam o que havemos dito sobre a natureza e a origem de Jesus. Por isso, disse ele, o Pai me ama, porque deixo minha vida para retomar. Ninguém me atira. Pela consumação do sacrifício do Gólgota e pelo que se lhe há de seguir, por efeito da minha missão espiritual, é que meu Pai tem confiança em mim. É desse modo que eu deixo, para retomá-la, a vida que os homens consideram humana. É desse modo que eu deixo a vida humana, no entender dos homens, para retomar a vida toda espiritual que me é própria. Ninguém me atira. eu por mim mesmo a deixo. Jesus, mesmo que for um homem carnal, como vós outros, teria recebido da mão dos homens a morte. Voluntariamente, sem dúvida, ele se houvera oferecido como vítima. Mas, em tal caso, teria com efeito perdido a vida pela ação dos algozes. Sendo, porém, fluídica a sua encarnação, de natureza perispirítica, embora opaco e tangível o corpo que revestira, ele deixava espontaneamente a vida que tomara. Deixava por si mesmo. Ninguém a tirava. Ninguém lhe a podia tirar. Só poderiam os homens tirar se pudessem tirá-la a um espírito que, fluidicamente encarnado em um mundo superior, houvesse assimilado seu envoltório fluídico às regiões terrenas, para na Terra aparecer visível e tangível. Igualmente, ele retomava à vontade a vida toda espiritual que lhe era própria, deixando o invólucro fluídico que havia tomado com a aparência do corpo humano, do mesmo modo que um espírito fluidicamente encarnado em um mundo superior retomaria a vida espiritual que lhe é própria, abandonando o envoltório fluídico que houvesse assimilado ao meio terreno para, visível e tangível, aparecer na Terra. Assim, fazendo uma alusão, velada pela letra, à natureza que lhe era peculiar, Jesus, por aquelas palavras, afirmava ser de natureza extra-humana, de natureza fluídica, perispiritual, o seu invólucro corporal, aparentemente humano. E, sendo assim, só era passível de uma morte aparente. Mas os homens consideraram real a sua morte, porque, como condição e meio de progredirem, mister se fazia que acreditassem ser o mestre um homem igual a eles, mortal como eles, e que por eles efetivamente morrera às mãos dos seus algozes. Era mister que tal sucedesse, como era que mais tarde acreditassem, conforme acreditaram, que Jesus fora Deus milagrosamente encarnado, fora um homem Deus, que por eles morrera às mãos de seus algozes. Crença que se originou da dupla revelação da lei antiga, da revelação que o anjo fizera a Maria, quando essa revelação se divulgou, da vida pura e sem mácula do Mestre, dos atos e acontecimentos verificados durante a sua missão terrena, de suas palavras e, bem assim, das interpretações humanas a que esses atos, acontecimentos e palavras deram lugar. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Tenho o poder de deixar a vida que tomei, tida por humana pelos homens, para voltar à vida toda espiritual que me é própria, como protetor e governador do planeta terrestre, e de a retomar para reaparecer entre eles, conforme o exige a minha missão terrena. Tenho o poder de deixar a vida que os homens consideram humana quando se consumar o sacrifício do Gólgota, e tenho o poder de a retomar para ressuscitar, isto é, para reaparecer no mundo e para me afastar da Terra às vistas de todos, quando estiver terminada a minha missão terrena, a fim de retomar definitivamente a vida toda espiritual que me é própria e continuar a minha missão de protetor e governador deste planeta. É este o mandamento que recebi de meu Pai. Tudo isto corresponde à vontade divina que permitiu me manifestasse eu aos homens, prescrevendo a execução da minha obra para o progresso deles. Estas palavras suscitaram nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: está possesso do demônio. perdeu o juízo, por que o escutais? Outros, porém, diziam: estas não são palavras de quem está possesso do demônio. Pode, acaso, o demônio abrir os olhos aos cegos? Eram as mesmas discussões que se travam sempre que uma verdade, tida como nova pelos que se julgam possuidores de toda a ciência, assume o direito de cidade no seio da humanidade terrena, sem que tenha antes feito visar seus passaportes pelas autoridades científicas. Pequeno é sempre o número dos que, desde o primeiro momento, se colocam como simples curiosos do lado da novidade e que depois se apegam de todo o coração, impelidos pelo sentimento e pela consciência. Esses serão sempre considerados pobres de espírito, ignorantes, loucos, até que a verdade, tendo-se imposto, seja forçosamente reconhecida e admitida como tal pelas corporações doutas, que então passam a fulminar com o seu desprezo os que, não obstante, persistam em não acreditar no que elas, afinal, consentem em admitir. Graças a Deus.